Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho, ao último trabalho desta semana, hoje, sexta-feira, dia 26 de março. Na segunda-feira prosseguiremos e hoje, como encerramento da semana, veremos o texto de Caio Fernando Abreu, um texto muito bonito que ele publicou no jornal O Estado de São Paulo, em 1987, e ilustrando a crônica, o poema, o texto do Caio Fernando Abreu, nós teremos a música de Jim Cross. Jim Cross foi um músico norte-americano, ele nasceu na Filadélfia e viveu apenas 30 anos. Ele era um garoto. Isso em 1943 ele nasceu, e ele, com 17, 18 anos, já se destacava nas festas, bailes da escola. Ele tocava violão, guitarra e compunha letras muito bonitas. Isso chamou a atenção de uma gravadora regional que tentou publicar o trabalho dele, mas as coisas não aconteceram como ele imaginava. Ele volta para casa e pouco tempo depois ele começa, aí sim, com 20 anos de idade, um pouquinho mais, a publicar as canções que o tornariam uma promessa, uma jovem promessa da música daquela ocasião. E o Jim Cross, ele trabalhava muito a melodia, rebuscava em alguns casos a melodia com dois, três violões, e a letra. Aquele menino de 30 anos de idade, um dia ele foi fazer um show, ele, a pequena banda dele, da Filadélfia, lá ao norte, né, pegou um aviãozinho para o Texas, e o avião nunca chegaria ao Texas, porque logo depois que decolou, o aviãozinho caiu. E aos 30 anos, então, Jim Cross nos deixou e também nos deixou algumas músicas belíssimas. Vou partilhar uma com vocês como início do nosso trabalho de hoje, bem, como um prefácio ao que veremos a seguir, que é muito, muito bonito o texto do Caio Fernando Abreu. Então, vamos ouvir essa linda canção.
I've got a song.
seguindo, após a audição desta linda canção I've Got a Name, de Jim Cross, vamos ao texto do Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu escreveu em 1987 uma inspirada alegoria para aqueles dias. Era uma vez um homem cansado que ia indo por um caminho. Tinha passado do meio-dia, a tarde estava ficando muito quente. Prosseguindo, então, tinha passado do meio-dia, a tarde estava ficando muito quente. No ar azul e claro, não sobrava nenhum vento. O homem procurou a sombra de uma árvore, sentou e ficou ali quieto. Até que passou um surfista que ia de moto, sem camisa, bermuda colorida, a prancha amarrada na garupa da moto. E abanou para o homem, sentado, mas ele não se mexeu. Coitado, pensou o homem. Vai indo assim todo animado, parece que não sabe que vai morrer um dia. Remexeu na areia, um pedacinho de pau, mas sem prestar atenção. E então passou uma velhinha, que parecia saída de um livro de histórias infantis. Usava um vestido escuro comprido e carregava no ombro uma dessas latas de metal cheia de leite. Caminhava muito depressa. Coitada, pensou o homem. Velha desse jeito, para que tanta pressa? A morte vai chegar logo, e aí? Então acendeu um cigarro. Ficou soltando anéis de fumaça contra o céu, cada vez mais azul. Aí passaram duas moças, de braço dado. Parecia que recém tinham tomado banho, tão fresquinhas estavam. Os cabelos, ainda molhados, brilhavam ao sol, cochichavam e riam muito, olhando o homem sentado, que nem olhava para elas. Mas ele pensou, coitadas, tão assanhadinhas, ah, se elas soubessem que a morte existe e pode chegar a qualquer momento. Ficou um rastro de perfume no ar, mas ele nem respirou mais fundo nem nada. E de repente, ao seu lado, um passarinho começou a cantar. No galho, bem acima dele, ouviu um pouco, depois ficou de lado. E pensou, coitado, esse idiotinha fica cantando aí à toa, de repente vem um moleque, joga uma pedra e pronto, acabou. Alguns dos senhores, enquanto eu leio isso, podem estar lembrando das peças de Ibsen. Ibsen costumava colocar questões e situações assim como Caio Fernando Abreu propõe. Enquanto alguns dizem, a vida não vale a pena, olha quanta desgraça, quanta tristeza, quanta miséria. Enquanto alguns dizem, de que vale viver se de repente vem uma peste, vem uma praga como essa que estamos vivendo, e aí milhões de vidas são ceifadas, isso não tem sentido, a vida não tem nenhuma lógica. Enquanto alguns mergulham nas tristezas das perdas e tornam a alma cada vez mais amargurada e distante deles mesmos. Enquanto tudo acontece, há velhinhas que passam pela rua, meninas de braços dados, passarinhos que cantam nas árvores, um surfista com uma prancha às costas em direção ao mar em sua velha motocicleta. Isso acontece por distração, isso acontece porque a vida traz também esses elementos, e isso acontece por muitas coisas que fazem um poema da existência existir. E a cada um de nós é dado o arbítrio de ver nesse painel gigantesco de tantas coisas e de todas elas o que vamos decidir viver, o que vamos decidir fazer. apesar de tudo e com tudo. Então, o texto do Caio Fernando Abreu prossegue. Ele havia dito do passarinho, né? Aliás, quem é esse que assim fala? Qual é a parte de nós que, diante das perdas, que diante das vicissitudes, que diante dos obstáculos, dos impedimentos, que diante dos sonhos arruinados, qual é a parte nossa que se torna assim muitas vezes? Não sempre, mas muitas vezes se torna assim. Que olha com um pesar, com um não vale a pena. Qual é essa parte que desiste? Qual é essa parte que não compreende? Para alguns de nós essa parte é a afetividade. Para alguns de nós essa parte é constituída das buscas, dos sonhos, dos horizontes que se desfazem. Para alguns de nós essa parte é apenas um sonho que muito em breve retornará. Ele prossegue então dizendo, estendeu as pernas, escreve Caio Fernando Abreu, mas logo as recolheu assustado. De longe vinha um barulho forte, como de um exército em marcha. O homem fixou bem seus olhos na curva da estrada, até que apontou um elefante lá longe. Depois vieram tigres, macacos, camelos mágicos, equilibristas. Era um circo passando. Os palhaços fizeram micagens especiais para ele, mas o homem não deu atenção. A bailarina, equilibrada num pé só, sobre o pônei branco, jogou uma rosa vermelha de tule a seus pés, mas ele não a apanhou. Não é assim que acontece tantas vezes conosco? A vida convidando, depois de um dia muito triste, no dia seguinte aquele sol lindo brilhando na janela. Depois de acharmos que tantas coisas já nunca mais serão as mesmas, a gente recebe às vezes uma mensagem tão linda de alguém nos lembrando as coisas prosseguirão. Às vezes diferentes, mas prosseguirão. E talvez uma outra parte nossa já não queira mais seguir a estrada. Às vezes isso é importante, significativo, e muitas vezes não. Nesse caso, esse homem está perdendo praticamente tudo que a vida tem a lhe oferecer, tudo. Todos os convites, todos os acenos, os carinhos, as promessas, as esperanças. Coitados, pensou o homem, quanta ilusão. Um dia esse circo vai pegar fogo, a morte chega. E de que serviu toda essa alegria aí? Pensou o homem. Com a ponta do pé, empurrou para longe a rosa vermelha. Nesse momento, ia passando um casal de namorados. O rapaz pegou a rosa, sacudiu para afastar a poeira, depois colocou-a nos cabelos da moça, e ela sorriu e agradeceu com um beijo. Ele respondeu com outro, ela com outro, e assim foram indo aos beijos, até sumirem. Pensou então o homem, coitados, amor, amor, não tem besteira maior que essa. Casam, têm filhos, ficam velhos, doentes, um dia morrem, pronto. À tarde quase já tinha virado noite, quando um vulto encapuzado veio se aproximando. Ele precisou apertar os olhos para ver melhor. Mesmo assim, não via direito a cara do vulto que se aproximava cada vez mais, até parar bem na frente dele. E quem é você? O homem perguntou. A figura então afastou o capuz e disse para ele que era a morte, e perguntou se podia sentar ao seu lado. O homem deu um pulo e disse, não, disse ele, Já está ficando tarde e eu ainda tenho muito o que fazer. Virou as costas, saiu correndo e nem olhou para trás. O Caio Fernando Abreu faz um trocadilho existencial. Aquele que chega e diz para ele que pode sentar ao lado dele, que ele não via muito bem diante de todas essas coisas e que anuncia para ele que é o momento de partir ou algo assim, ou ele pode ter se assustado, fez com que ele lembrasse que tem muitas coisas a fazer e, portanto, precisa ir lá fazer. Ele não lembrou agora que todas aquelas coisas que ele estava vivendo e passando ali, todas aquelas dificuldades de não conseguir interagir, de não conseguir chegar até as pessoas que passavam, as crianças, os passarinhos, subitamente isso ganha uma outra conformação na alma e na vida dele. Mas temos um outro elemento aqui a destacar, sobretudo em épocas tão difíceis como esta que vivemos, que é a questão de perceber, não é? De constatar que mesmo com toda essa dificuldade, de mesmo com todas essas questões, de mesmo diante de tantas, cada dia nós temos notícias difíceis, né? E algumas esperançosas, mesmo diante de tudo isso, a vida está acontecendo, está passando em nossa janela, está passando em nossas vidas, está conversando conosco, está nos convidando para projetos, está nos convidando para sonhos, está nos convidando a rir, chorar e tantas outras coisas. E isso o Caio Fernando Abreu nos conta, dizendo, bom, podemos deixar isso para lá, podemos não considerar isso. Alguns se queixarão e dirão, mas tudo que a gente tem nesse momento é uma vida isolada, nós não podemos conversar, nós não podemos encontrar nossos amigos. Pois o Caio Fernando Abreu tem um outro texto junto com esse que eu acabei de ler, também publicado no estado de São Paulo, em 1986, no qual ele falava e agradecia por isso os amigos telefônicos que ele tinha. Assim ele chamava, 1986. Ele dizia: os amigos telefônicos são preciosos e por isso raros. Eu tenho três ou quatro e bastam. Amigo telefônico é assim: você só fala com ele por telefone. Ou fala pessoalmente também, mas é diferente. Quando você encontra muito seguido um amigo telefônico, a amizade se divide em duas paralelas: a que acontece cara a cara e a que acontece telefonicamente. Esta sempre mais funda. Há coisas que a gente só diz por telefone. A gente recorre ao amigo telefônico quando alguma coisa não cabe dentro de nós. Não apenas a dor. Assim, tipo CVV, porque se fosse isso viraria uma neurose brava, feia. Depois de um certo ponto do aluguel, toda vez que você ligasse, então, seu amigo telefônico ia mandar dizer que não estava. Com toda a razão, a gente recorre a ele também quando alguma coisa boa não cabe dentro de nós sozinha e tem que ser dita. Você liga para dizer que está feliz. Teve uma iluminação, um pressentimento, uma fantasia, um desejo. As pautas desenvolvidas na amizade telefônica podem ser muito abstratas, entende? E essa é outra das grandes diferenças entre a amizade telefônica e a outra: poder falar de coisas que quase aconteceram. Amigo telefônico é noturno. A vontade de falar com ele costuma acontecer quando não há mais nada interessante na TV, quando todos os livros, todos os discos do mundo não matariam a sede de ouvir uma voz humana dizendo coisas que respondam, ou complementem, ou rebatam outras coisas que a sua voz vai dizendo. Há também os silêncios, silêncio de amizade. Cara a cara, quase sempre, soa constrangedor dizer isso. As pessoas desviam os olhos, acendem cigarros, fazem comentários, tipo nada a ver, só para quebrar o silêncio. Em uma amizade telefônica? Nunca. Um fica ouvindo a respiração do outro durante muito tempo e não precisa dizer nada, a respiração do outro fala: olha, estou aqui, está tudo bem, seja o que for vai dar certo, estou tentando e atento ao seu coração, você está atento ao meu, e por estarmos atentos ao coração um do outro, só por isso ele fica mais leve, o coração. Caio Fernando Abreu, 27 de maio de 1986. E o Caio Fernando Abreu, ao agradecer o telefone, que naquela época era tão combatido e era tão, tinha tantas polêmicas quanto depois nós encontraríamos, em parte, né, quando os nossos telefones viram computadores e aquela coisa toda, vejam que ele mostra que há um outro lado importante e que podemos utilizar com outros elementos. Como encerramento, gostaria de mostrar uma outra música para vocês do Jim Cross. Essa é uma das mais conhecidas dele. É uma canção, lembrem, nós estamos em 1900, na canção dele, né? Em torno de 1965. Para você fazer uma ligação, tinha que ligar para a telefonista, ela fazia a ligação para você. E nessa canção, a menina que ele gostava muito foi embora para o outro lado do país dele e ele tenta uma ligação para ela. E enquanto a ligação não se completa, ele está emocionado, as lágrimas impedem que ele escreva no papel, ele vai conversando com a telefonista. E à medida que ele conversa com a telefonista, ele se dá conta que já o momento de telefonar para essa que foi namorada dele já não é mais esse, isso já passou. Então ele agradece a telefonista. Vamos terminar o nosso trabalho de hoje ouvindo esta linda canção chamada Operator. Aqui vai ela. I wish my words could just convince myself.
dime.